poeiro dos céus. Quem chega ao quinto plano são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, aqueles que têm Deus como causa primária das suas coisas. E Jesus diz que ele é o intermediário entre o homem, o Espírito e Deus. Ou seja, Jesus é o intermediário ou a forma de como você fazer a vontade de Deus, o amor. Então, como chegar ao quinto plano? Como entrar no reino dos céus? Fazendo a vontade de Deus com amor. Só isso. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas ele completou. Ele disse: nem todos aqueles que me chamarem Senhor, Senhor, eu falarei por eles no reino de Deus. O que quis dizer Jesus com isso? Jesus quis dizer: não adianta ir para a igreja rezar, não adianta você fingir que gosta de Jesus, não adianta você dizer: eu faço tudo que a minha religião manda, eu acendo vela, eu faço oração, sem fazer a vontade do Pai com amor. Não adianta você ser o primeiro a chegar e o último a sair em qualquer tempo, porque Jesus não vai falar por esses. E Jesus fala de todas as religiões. Jesus diz: não adianta você dizer para eu expliquei a sua lei, o católico e o apostólico, eu afastei espíritos maus, os espíritas, se eu curei os outros, os orientais. Não adianta você frequentar nenhuma religião. Não adianta você fazer tudo isso, mesmo que seja com amor naquela olhinha que faz, se você não viver a sua vida inteira fazendo a vontade de Deus com amor. Então, quando Jesus fala: se nem todos que disserem Senhor, Senhor, eu falarei por ele lá, está falando para aqueles que têm igrejas, que têm templos, que têm caixas espíritas, dizendo para eles: o trabalho de vocês é muito bonito, vocês conseguem explicar a lei, vocês conseguem expulsar demônio, vocês conseguem curar os outros, porque eu desço. Mas não é por isso que eu te vou falar frente ao meu Pai: Senhor, Senhor. Só vou falar Senhor, Senhor, eu só vou te falar com você para o meu Pai quando o quê? Quando você fizer aquilo que Deus manda, quando você aceitar todas as coisas na sua vida com amor. Enquanto você não aceitar, você pode ajudar todo mundo, mas Jesus não vai falar por você a Deus. Você vai continuar no sexto e no sétimo plano, aqui ainda não é o reino dos céus. É como se fosse, como é que é o nome, fia? Isso que vem junto assim? Aí cola que é junto com a outra. Anexo. Não é isso? É, anexo, isso. É como se fosse o anexo do planeta. Então ainda não é o reino dos céus. Para se chegar ao reino dos céus, que precisa mesmo é dizer: Deus, seja feita a sua vontade, e eu vou a toda ela retribuir com amor. Foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem, primeiramente. Mas vai falar muito mais sobre isso Mas primeiro precisa ficar bem claro isso. Não é o religioso, não é o religioso fervoroso que vai entrar no reino dos céus. Pode ser, inclusive, aquele que nem acredita em Deus. Mas se tiver amor no seu coração, se fizer as coisas que Deus manda ele fazer, mesmo que ele não saiba que Deus está mandando, com amor, esse estará no reino dos céus. Esse lá para o quinto pano. Mas aqueles outros que se acham mais importantes, porque os seus problemas são mais importantes que Deus, que os seus querer são mais importantes do que o Deus quer, que o que ele acha é mais importante do que o Deus quer, esses continuarão entre o sexto e o sétimo pano, vivendo no processo de encarnação de provas e expiação. Só que nós estamos avisando este processo de prova e expiação, encarnação para prova e expiação, está acabando. Então não vai ter mais sexto e sétimo. Aqueles que estão rolando ali que não conseguir, se começa outra vez, tudo de novo. Então esse trabalho que nós estamos fazendo não é um trabalho só para os encarnados, mas é por desencarnado do centro e do sétimo pano. E por isso, filha, eu preciso estar aqui. Porque hoje está cheio de espírito aqui, esperando essa aula. Se os que estão na carne têm coisas mais importantes para fazer, o problema não é meu. Imagina, os meus irmãos, eu não vou deixar sem eu falar. Se está aí, é show?
Não.
Se falar direto para eles, não, eles precisam disso para poder ver. Precisam passar por esse aqui para poder ver. E cantos e cantos e cantos irão ler isso aí, filha.
Não, não estou. Não tá bom você aqui. Né?
É isso aí.
Eu quero saber se esse espírito tem alguém, seja do mesmo.
A missão é nossa. Então, se nós não podemos fazer essa reunião lá fora. Precisa trazer eles para cá. Aí eles veem isso e já eu me lembro disso, a beleza. Se pega dela. Eu achei um show.
Ai, estou tão incomodada aqui.
Isso.
Isso aqui.
Estou incomodada aqui.
Eu estou incomodada, não é eu aqui. Ô, mas está distorcendo o que eu falo hoje. Por quê? Está incomodado também?
Eu não. Não tinha vaga. Fica eu não.
Tá o quê?
Tá gravando.
Então talvez
tenha
essa consciência.
Então vamos continuar falando o ensinamento de Jesus. A primeira visão é essa. Então aí fica um recado também para as casas espíritas, para as igrejas e para os templos, sejam eles evangélico ou oriental. Não adianta só ensinar o que vocês estão ensinando. Tem que ensinar sim. Que todos os espíritos façam a vontade de Deus. Para que Jesus possa dizer por eles e por vocês: eu estou aqui quando vocês chamarem Senhor, Senhor. Não adianta só ficar rezando. E aí, filha, eu respondo a sua pergunta. Como pode um grupamento tão importante, tão bom, tão bonito, falar isso? Porque não conhece isso. Porque ainda acha que o mais importante é divulgar a lei de Deus. O mais importante é fazer milagre. O mais importante é curar. O mais importante é expulsar demônio.
O que você está falando?
Você já falou.
Não.
Você disse isso?
Eu disse quando?
Isso. Mas como eles não sabem disso? Então, não importa o trabalho espiritual que você faça, porque explicar a lei de Deus para aquele que sabe Deus causa pimalha e sabe amor, filha. Não precisa, porque ele sabe ler a lei de Deus. Quem não sabe, não sabe ler a lei. Não precisa fazer milagres, porque aqueles que agem com amor dentro da causa primária de Deus, praticam milagres a cada momento. Não precisa expulsar demônio, porque aqueles que agem com amor dentro da lei de Deus, dentro de Deus, causa primária, não tem demônio. Porque de demônio cega só vê luz e diz, eu vou embora correndo. Então não precisa ter todo esse misticismo, não precisa de ter todos esses ritos. Se você agir com Deus no coração, sabendo que é Ele que faz as suas coisas, mas e reagindo com amor a essas coisas. Quem enxerga isso, não precisa de mais nada. Não precisa de vela, não precisa de psicografia, não precisa de incorporação, não precisa de médium, não precisa de nada. Porque não vai fazer trabalho nenhum. Tem que ensinar a verdade. E essa verdade, fia, que nunca foi esclarecida assim. Nunca foi aberto assim. Sempre foi dito, você tem que fazer a vontade de Deus com amor. Mas as pessoas acham que só tem que fazer isso dentro da religião. E Jesus deixou o aviso. Não são todos que me chamar Senhor, Senhor, que eu falarei frente ao Pai. É isso. Principalmente isso que Jesus quis deixar bem gravado nessa historinha. É isso que Jesus quis santificar nessas letras. Aquele que entra no reino dos céus, aquele que consegue sair do processo de encarnação para provas e expiação, é aquele que faz a vontade do Pai através de Jesus. Ou seja, através do amor. Essa é a lição mais importante deste capítulo. Essa é a coisa mais importante dessa historinha que nós estamos estudando hoje. Se você frequenta uma religião, vá. Não é ruim. Você lá pode ajudar os outros. Mas saiba que você tem que viver 24 horas como se estivesse dentro da igreja. Você não pode viver dentro da igreja 10 minutos e o resto todo do tempo você viver como se fosse um ser humano inteligente, um dominador. É preciso que vocês entendam isso. Entendam que a vida é só uma. É espiritual, que não existe vida material, que não existe ser humano como vocês acham que tem, mas sim que existe um Deus que comanda todos os espíritos e que só Ele tem a visão para poder fazer você fazer qualquer coisa. Vamos passar então para a segunda visão disso aí. Quem diz Senhor, Senhor? São aquele nome que eu não falo. Isso. São aqueles seus amigos que diz para você amém a tudo que você faz. E você acha que esses são seus grandes amigos. E quando Jesus diz que não vai falar ao Pai por esses, que pulsam o saco dele, que pulsam o saco dele, Jesus, e está ensinando a você a abrir os olhos. Porque o seu amigo não é o que vem passar a mão na sua cabeça, Mas aquele que vem brigar com você, aquele que vem lhe apontar os seus erros e seus defeitos, através da mesma coisa que você faz com os outros. Esses são os seus amigos. Aquele que chega e quita com você é para te dizer: olha, você quitou com o outro. Mas como a vida do ser humano é como se fosse uma peça de teatro, ele fala isso com outras palavras. Enquanto você não vê que você quita com os outros, vai ter sempre um que vai chegar na sua frente e vai quitar com você. Enquanto você não vê que você aponta os erros dos outros, vai ter sempre um que vai chegar na sua frente e apontar os seus erros. Enquanto você não vê que você não ofende os outros, vai ter sempre um que vai chegar na sua frente e vai ofender você. Enquanto você não vê que você não é justo, ou seja, protege um em detrimento do outro, sempre alguém vai desproteger você para proteger o outro. E isso vai acontecer sempre com aquele que você acha que não tem o merecimento para ser protegido. Isso é lei da ação e da reação. Isso é a forma de Deus lhe falar com vocês e ensinar a vocês para dizer: você está andando errado. As minhas leis são muito caras. É só para fazer isso. Acabou. Mas se você quer inventar lei, você quer inventar normas, você quer inventar códigos de etiqueta, códigos de educação, isso não existe. Aí vai apontando os erros de todo mundo. Só que não sabe que tem gente apontando o seu. E isso é Deus assim. Então não digam a todos, Senhor, a todos que lhe chamam de Senhor, Senhor, que dizem amém a tudo que você faz, não digam que esses são seus amigos, porque esses são os seus inimigos, porque são os primeiros a serem usados por Deus para fazer a fofoca. Quando ele age de forma errada na sua frente, fingindo que é seu amigo, Deus faz ele fazer a fofoca por trás, para que você aprenda que ele, na verdade, sempre achou você errado. Mas faz essas coisas para esconder ganância, esconder ódio, esconder frustração, esconder todas essas energias ruins que ele traz dentro dele. Num tecinho tão pequenininho da Bíblia, Jesus falou tanta coisa. Jesus mandou recado para os religiosos, mandou recado para os seres humanos, os espíritos na carne. Jesus disse maravilhas só nesse tecinho.
Por que você está olhando?
Porque eu estou olhando para todos que estão aqui. Jesus disse tanta maravilha. E só nesse tecinho nós poderíamos ficar falando horas, dias, e nunca esgotaria esse assunto. Por que não procurar isso? Por que algumas religiões acham que só uma parte da Bíblia está certa, a outra não? Por que não estudar o Evangelho? Por que não ver o que Deus fez? Por que não ver a lição que Jesus dá? Porque estão preocupados. Estão preocupados em aparecer. Aparecer como? Fazendo milagres, expulsando demônios. É isso que Jesus quer combater. É isso que Jesus disse muito forte neste pedacinho. Não adianta você se dizer muito religioso, porque o que vocês têm que ser mesmo é que vive abaixo do outro.
Submisso
a Deus. É isso que você tem que ser, porque você é filho do Pai, não é o próprio Pai. Você não é Deus de nada, não é rei de nada. Você é filho de Deus, mora no mundo dele, habita na casa dele, come da comida que ele põe para você, mas não está nem preocupado com o que ele espera de você. Só está preocupado com o que você quer para você. É isso que Jesus diz. Você pode até praticar caridade, como os cadecita assa, que eu chamo aquilo de doação. Você pode até praticar doação, mas não adianta nada se no momento seguinte você acusa outro de ter feito alguma coisa errada, porque não usou o amor. Se você fizer a doação por pena, pena não é amor. Então, filho, você tem que viver com amor. Esse velho já foi até padre. Você sabia, filho? Esse velho já foi até padre em outras vidas. Infelizmente, foi uma das vidas que esse velho mais dívida acumulou. Porque foi nessa vida que eu fui juiz. Achava que podia julgar os outros. Então, quem não fazia o que eu queria, eu dizia, vou lhe excomungar. E excomunguei. E mandei pedido para excomungar os dois ou três. Que esses entraram no reino do céu. E eu fiquei. E eu fiquei. Voltando. Como? Está também evoluindo, como nós que deixou falando, primeiro dia.
Mas você está evoluindo para voltar só com ele.
Isso, como você.
Lá é céu?
Lá já se vive no mundo celestial.
Como que a gente evoluiu tanto?
Querendo ser alguma coisa. O perigo maior está em nós mesmos. Agora eu vou querer ser o que eu quero.
Mas para quem vive no mundo celestial, não devia mais ter essa energia negativa, né?
Sim, claro que não tem. Pois. Pois é, ela tem. O que tem, você tem todas. E vai ter a vida inteira. Agora você escolhe com qual você quer usar, qual que você quer trabalhar. Bom, e assim que Deus age. E foi isso que aconteceu com nós. Você acha que seja, né? Está falando muito, né? Mas para amanhã tem mais, né?